Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumar!
De um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, falo com o rosto.
Aqui vai,
milho vermelho, grave do corpo.
Quer transformar este país numa ditadura.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a E o Resto é História, número 84, com a dupla do costume, João Miguel Tavares e o historiador Rui Ramos. O nosso programa da semana passada, dedicado a Marcelino da Mata e aos soldados africanos que lutaram do lado português durante a Guerra Colonial, bateu todos os recordes de audiência. Tivemos quase 50 mil downloads, mais do dobro da audiência habitual, o que demonstra, obviamente, o peso que a Guerra Colonial ainda tem na memória coletiva portuguesa, mas acho que demonstra também uma outra coisa, na minha opinião, que é o desejo de compreender a nossa história recente sem recorrer a uma espécie de politização da memória que provoca muitas indignações, mas ajuda a compreender muito pouco. Aliás, nós assistimos a debates televisivos cujo tema consistia em saber se Marcelino da Mata era um herói ou um vilão. Ora, no meu caso, que também tive alguma responsabilidade no início desta conversa, a questão sempre foi saber se ele era ou não uma personagem historicamente relevante, independentemente de ser herói ou vilão. E isto parece-me um ponto muito importante, Rui, sobre o qual tenho mesmo muita curiosidade em ouvir-te. A história, enquanto ciência, tem heróis e tem vilões? Estas são categorias minimamente relevantes no estudo da história?
Não, eu acho que não são. Dividir personagens históricos e a opção for fazer da história uma história com personagens, dividir esses personagens, personagens individuais, dividir esses personagens em heróis e vilões pode ser uma maneira de captar a atenção do grande público, um bocadinho usando as mesmas categorias dos filmes de aventuras, os bons e os maus, os
índios e cowboys.
Índios e cowboys, agora atualmente já não sei quais são os bons e os maus, mas portanto, pode ser uma boa maneira de atrair o público. E há livros sobre os grandes vilões da história, os grandes heróis, etc. Mas eu acho que não são uma boa maneira de fazer história. E não são uma boa maneira de fazer história, penso eu, que por duas grandes razões, entre outras. A primeira razão é que nós nunca sabemos qual é o critério para distinguir entre herói e vilão. É o critério de hoje ou o critério do tempo dos personagens, no caso de se tratar, estamos a falar de história, portanto, um personagem do passado. E no caso de ser o critério do tempo dos personagens, é o critério dos amigos do personagem ou dos inimigos do personagem? Isto porquê? Porque estas categorias são muito traiçoeiras, herói e vilão. É que o herói de uns acontece às vezes ser o vilão de outros.
Aliás, assistimos a isso, exatamente, em volta do caso de Marcelino da Mata.
E o vilão de hoje pode ser o herói da amanhã.
Também,
e,
portanto, se
também não sabemos. Eu vou dar um exemplo para não tornar isto uma discussão demasiado abstrata. Imaginem o seguinte. Imaginem que nós recuávamos 220 anos, portanto, até 1800, até ao princípio do século XIX, e iríamos fazer uma sondagem, se calhar só em Lisboa, e perguntávamos aos habitantes de Lisboa, aos portugueses que viviam então na cidade, qual teria sido para eles o maior vilão da história de Portugal. E é muito provável que uma grande parte deles se lembrasse de um chefe de governo recentemente falecido, então, em 1800, falecido uns anos antes, um chefe de governo que tinha estabelecido em Portugal talvez o regime de repressão mais violento da história de Portugal. Isto é, com mais condenações à morte, com mais presos políticos, com uma censura tremenda à imprensa. E esse vilão, que eu tenho ideia que seria indicado pelos portugueses em 1800, em Lisboa, tinha também sido o governante mais corrupto da história de Portugal, que tinha nomeado tudo o que era parente para cargos mais importantes e que, basicamente, tinha aproveitado o poder para enriquecer ele e a família. Pois bem, agora imaginem que depois de os portugueses nos terem, de 1800, em Lisboa, nos terem dito, dado o nome deste vilão, imaginem que nós dizíamos a esses portugueses, nós, homens do futuro, quer dizer, gente que tinha vindo do futuro, de 2020, lhes revelávamos que 220 anos depois, esse tirano sanguinário e corrupto, o maior vilão da história de Portugal para eles, era a figura histórica portuguesa com a mais importante estátua no centro de Lisboa.
Uhum.
Eu estou a falar do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, em 1800, era este, para muitos, este tirano corrupto
e, com boas razões.
E sanguinário, e tinham razões para isso.
Certo.
E agora está no centro de Lisboa, na praça com o nome dele, com a estátua que é talvez a mais imponente de todas que existe em Lisboa.
E que não foi erguida em 1800.
E que não foi erguida, foi erguida no século XX, nos anos 30, e portanto numa outra época. E porquê é que este vilão, no primeiro centenário da morte dele, em 1882, já houve uma comemoração, e o Camilo Castelo Branco escreveu um livro, O Perfil do Marquês de Pombal, a lembrar tudo isto. Isto é, a corrupção, os crimes do Marquês, a tirania, tudo isso. Então, porquê é que naquela altura, no século XIX, ele de repente tinha passado de vilão a herói? Basicamente porque, século XIX, regime liberal, e os liberais foram levados a interpretar as lutas do Pombal com a aristocracia, com alguns aristocratas e com algumas ordens religiosas, nomeadamente os jesuítas, os aristocratas, os távoras, etc., foram levados a interpretar essas lutas, essas perseguições do Marquês de Pombal, que na altura tinham sido vistas como uma questão de disputa do poder, foram levadas a interpretá-lo do ponto de vista liberal. E, portanto, como um contributo, uma vez que se tratava de perseguir aristocratas e se tratava de perseguir ordens religiosas, como um contributo para a democratização e a liberdade de consciência no país, uma vez que os liberais também tinham perseguido aristocratas e também tinham perseguido tinham extinto as ordens religiosas em 1834. E, portanto, viram aquele vilão do passado como um precursor deles e, portanto, como um herói da história, da história deles. Agora, isto provavelmente teria feito o Marquês de Pombal rir imenso, quer dizer, porque o liberal era tudo menos liberal, menos liberal, mas foi assim, que ele se tornou, herói. Portanto, isto mostra os riscos de a história se tentar converter num tribunal do presente sobre o passado, julgando o passado com critérios do tempo do observador do presente. Isto é, de andarmos ali a escolher vilões e heróis em função daquilo que a nós nos agrada hoje, ou que é consensual hoje. Isto é, se nós quisermos, por exemplo, desse ponto de vista, podemos olhar para o primeiro rei de Portugal, que durante Dom Afonso Henriques, século XII, durante toda a história de Portugal é visto como o fundador, portanto como um homem que se declarou rei e ao tornar-se rei, um rei independente de outros reis, tornou o reino de que ele era rei também independente e, portanto, nós consideramos-o o fundador da independência de Portugal, mas podemos começar a interrogar-nos do ponto de vista do presente, por exemplo, se nós quiséssemos, que era, houve eleições, ele foi eleito, houve eleições livres, houve pelo menos uma sondagem de opinião para saber se os habitantes do condado portugalense queriam ser espanhóis ou queriam ser portugueses, alguém fez essa sondagem? Não fez, quer dizer, portanto, era um democrata, não era um democrata, quer dizer, reparem, isto é
como
uma série de juízes.
Como é que tratava os espanhóis e os muçulmanos?
Como é que ele exatamente, era tolerante para com os espanhóis e os muçulmanos. Quer dizer, isto chega, leva-nos a toda uma série de juízes absurdos e, portanto, que mostra claramente que a história não pode consistir em tomar, nem em tomar partido segundo os critérios da época, nem aplicar os critérios de atuais para criar estas dicotomias, heróis, vilões.
Tu falaste de uma segunda razão.
E há uma segunda razão. A segunda razão, talvez a mais importante, a primeira é apenas uma dificuldade de chegar a uma conclusão, a segunda razão é mais grave, é mais profunda, é que a divisão entre heróis e vilões na história não permite compreender nada. O objetivo da história deve ser compreender. Isto é, compreender quer dizer o quê? Quer dizer perceber as razões para os atos de um personagem ou de um movimento, para a existência de uma instituição ou para a existência de determinados costumes. Queremos perceber porque é que no passado as coisas eram diferentes, quais as razões, quais os motivos porque alguém fez alguma coisa ou porque é que existiam coisas diferentes do que era hoje. E para compreender é preciso alguma, aquilo que se chama empatia, quer dizer, isto é, temos de ultrapassar as reservas que atos ou costumes ou instituições nos suscitam, quer pelo seu aspecto que hoje nos possa parecer censurável, quer pela sua estranheza. Quer dizer, temos de ultrapassar isso e tentar compreender os motivos, quer dizer, e tentar compreender, portanto, uma maneira às vezes de olhar para o mundo diferente daquela com que nós olhamos, para perceber esses atos nos personagens, para perceber costumes e para perceber instituições. E, obviamente, quando fazemos isso, temos de nos colocar de alguma maneira no lugar do personagem ou no lugar dos contemporâneos que mantinham aqueles costumes e aquelas instituições. Isto é, temos de nos perceber. Há quem diga que isto é branquear, isto é, isto é desculpar, banalizar. Não é. Isto é, eu posso repudiar um ato, um costume ou uma instituição e não deixar dúvidas a esse respeito, enquanto historiador. Mas mesmo assim, tentar compreender as razões e os contextos desse ato, desse costume e dessa instituição. E é isso que eu creio que as pessoas esperam da história. Isto é, não esperam da história que pura e simplesmente seja a repetição dos juízos que nós fazemos no nosso cotidiano, hoje em dia, mas que seja uma tentativa de explicar porque é que as coisas eram diferentes antes, sem recorrer à ideia de que eles eram todos criminosos ou eram todos estúpidos, como nós costumamos. E, de facto, o passado não é o tempo nem em que as pessoas eram todas criminosas, nem o tempo em que as pessoas eram todas estúpidas, como temos dito aqui. Isto é, nós temos de partir do princípio que há razões e que eram boas para essas pessoas, para determinados atos, para manter determinados costumes, para fundar determinadas instituições, e essas razões não têm de ser as nossas razões. Isto é, quando eu digo alguém tem estas razões para ter feito isto, eu não estou a caucionar essas razões. Eu não tenho de as adotar, mas tenho de as compreender. Se quer compreender o que se passou em certo momento. Isto, repito, não é caucionar, nem é sequer relativizar, é compreender. Eu acho que, em geral, toda a gente percebe isto. Estamos a dizer isto e acho que as pessoas percebem isto. E o facto disso, hoje em dia, não acontecer, isto é, não termos, ou de repente confrontarmos com pessoas que abordam a história de outra maneira, tem a ver, de facto, com aquilo que referiste, que é a politização do estudo do passado. Isto é uma tentativa de usar o passado para marcar pontos em lutas políticas atuais, que leva às vezes a coisas absurdas. Eu estou-me a lembrar de um caso, foi uma entrevista que ouvi recentemente na rádio inglesa, com uma historiadora americana. Essa historiadora americana é especialista da conquista do México, pelos espanhóis no século XVI, talvez, penso que falaremos disso este ano. E essa historiadora, ao falar, portanto, sobre a conquista do México no século XVI pelos espanhóis, condenou veementemente, usando até termos fortes, o Hernán Cortés e os espanhóis como invasores, saqueadores, assassinos, bárbaros, etc. Enfim, aquilo eram imperialistas, tudo aquilo que lhe veio à cabeça saiu. E de repente o entrevistador diz: bem, ok, os espanhóis eram isso tudo, mas a verdade é que os aztecas, que foram aqueles que os espanhóis venceram no século XVI, ele diz: bem, os aztecas, por acaso, eles também eram conquistadores. Isto é, os espanhóis conquistaram um império azteca, um império que estava baseado também na conquista, no domínio e até na escravização de outros povos. E depois os aztecas tinham também alguns costumes que hoje podiam oferecer alguma reflexão, como por exemplo esse costume, enfim, não excessivamente recomendável, dos sacrifícios humanos. O que é que ela tinha a dizer isto? E ela, de repente, tornou-se uma pessoa completa, essa historiadora, essa especialista, tornou-se uma pessoa completamente diferente. E disse-lhe logo: não, espera aí. É preciso compreendermos, em relação aos aztecas, que estamos estamos perante uma cultura e um tempo completamente diferentes. E que não podemos ajuizá-los com os critérios de hoje. E até começou a tentar explicar os sacrifícios humanos, dizendo que até era uma forma dos aztecas honrarem as suas vítimas e que, portanto, enfim, devíamos reservar a nossa opinião a esse respeito. Eu achei isto extraordinariamente curioso, porque ela disse isto com toda a convicção, e presumo até quase com boa fé, sem se aperceber absolutamente nada da contradição entre aquilo que estava a dizer dos aztecas e aquilo que, estava, que tinha dito antes em relação aos conquistadores espanhóis. Isto remete-nos para aquilo que me parece que está em causa, que é, neste momento, nós temos uma corrente política, que é uma corrente política hostil, vamos chamar ao Ocidente, ao sistema ocidental de Estado de Direito, democracia liberal e economia de mercado, e que está instalada no... Esta é muito militante e instalou-se muito nos departamentos de História universitários e cujo objetivo não é procurar conhecimento, mas sim marcar pontos. E uma forma de marcar pontos é, digamos, é criminalizar todo o passado ocidental, de maneira a criar, enfim, a poder argumentar que todas as instituições ocidentais, isto é, o Estado de Direito, a democracia liberal e a economia de mercado, que são valorizadas positivamente pela maior parte dos cidadãos do Ocidente e também por uma grande parte dos cidadãos do resto do mundo, essas instituições estariam fundadas numa criminalidade secular, isto é, numa prática sistemática de crimes horríveis no passado e que, portanto, de alguma maneira estão manchadas, isto é, não são coisas puras e que até deveria haver uma espécie de repúdio por essas instituições. E por isso a ideia de que para outras populações se deve ter todo o cuidado em fazer juízes de valor, mas em relação aos ocidentais, isto é, aos ocidentais do passado, século XVI,
não têm direito a contexto.
Não têm direito a contexto nenhum, têm de ser acusados. E isto não é fazer história, isto é fazer política através da história. É a coisa que, vamos lá ver, é a coisa mais comum da história humana, fazer política através do passado. Isto deve remontar, encontra-se isto nas civilizações mais antigas que têm história e que tinham memória escrita do passado, uma tentativa de usar o passado para justificar situações presentes. Agora, em relação às pessoas que são tentadas a fazer isto, eu acho que deveríamos, enfim, deveriam ter este aviso, que é, meus amigos, isso não dá resultado. Porque se desse resultado, é óbvio que a União Soviética, que fez isso durante 70 e tal anos, ainda existiria hoje. É óbvio que o Estado Novo também existiria, que também fez isso durante muitos anos, no ensino da história, na investigação histórica que subsidiava, tentava encontrar também os seus heróis e identificar-se com esses heróis e condenar os maus, que eram obviamente aqueles que eles podiam identificar com os opositores do Estado Novo. E essas coisas, essas tentativas de construir versões da história para uso de correntes políticas contemporâneas, daqueles que estão a fazer isso, isso nunca resultou.
Certo.
Isso nunca resultou, ou pelo menos nunca durou. Quer dizer, nunca resultou no sentido que nunca criou uma opiniões que ficassem eternamente identificadas com aqueles regimes. E não durou porque, uma vez caído o regime, caiu também a versão da história que eles tinham. E, aliás, já mesmo durante essa época, há logo uma contestação a essas versões da história.
Certo.
E, portanto, digamos que é um... É uma tentação que se percebe, mas é um trabalho absolutamente insano. Não vale a pena, quer dizer, não vão por aí, quer dizer, não se chegam a lado nenhum, quer dizer, não vão conseguir resultado nenhum. E, aliás, é como se vê, a única coisa que estão a conseguir provocar uma reação violenta do outro lado, quer dizer, na defesa de outras versões da história.
Exatamente.
Portanto, não é só isso. Deixe a história em paz.
Muito bem. Nós não deixamos a história em paz, mas deixamos agora os espectadores em paz durante um brevíssimo intervalo. Voltamos já a seguir com a segunda parte de E o Resto é História. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do 84º episódio de E o Resto é História. No dia 23 de fevereiro de 1981, fez agora 40 anos, fresquinhos, acabadinhos de fazer, um grupo de guardas civis espanhóis, comandados pelo tenente-coronel António Tejero, invadiu o Congresso dos Deputados em Madrid numa tentativa de golpe de Estado para pôr fim à transição para a democracia em Espanha. Houve tiros para o ar, que ficaram registados em imagens televisivas, o que teve bastante importância, e alguns atos heroicos de gente que se recusou a cumprir as ordens dos invasores e se manteve firme no seu posto, nomeadamente o então presidente do governo, Adolfo Soares, o vice-presidente, general Gutiérrez Melhado, e o deputado e líder do Partido Comunista Espanhol, Santiago Carrilho. O golpe, que ficou conhecido por 23F, acabaria por fracassar ao longo dessa noite, desse dia e depois da noite e ao longo da madrugada, sobretudo a partir do momento que o rei Juan Carlos recusou apoiar os golpistas e se colocou do lado da democracia espanhola numa intervenção televisiva que faz hoje parte da história de Espanha. Pode-se dizer, Rui, que o 23F foi o golpe antidemocrático que permitiu solidificar a democracia espanhola?
Sim, de certa maneira é verdade. O 23F acabou com um receio que havia até então, até 1981, de que o processo de transição para a democracia, que tinha sido iniciado entre 1976 e 1977 em Espanha, depois da morte do general Franco, que esse processo poderia regredir, isto é, que poderia ser que as coisas podiam voltar ao que eram antes.
É uma ditadura.
Havia esse receio e em 1981 ainda havia muita gente em Espanha a apostar, por um lado, a querer um retrocesso e, por outro lado, disponível para protagonizar esse retrocesso. Nós, por vezes, olhamos para as transições democráticas em Portugal, na Espanha, na Grécia, na segunda metade dos anos 70, há 45, 40 anos, como se tivessem sido inevitáveis. Isto é, como daquelas coisas que na história tinham de acontecer. Uhum. Aliás, em 1986, a Espanha e Portugal entram na CEE, e por vezes é difícil lembrarmos que 10 anos antes, em 1975, em Portugal, estava-se a passar pela última revolução inspirada por ideias marxistas na Europa, e, portanto, uma revolução que poderia ter acabado noutra coisa que não uma democracia de tipo ocidental, e que a Espanha, 5 anos antes da sua entrada na Comunidade Económica Europeia, tinha estado à beira de uma ditadura militar, se o golpe de 1981 tivesse resultado. Sim, havia gente interessada num retrocesso, e dos principais atores políticos que fizeram tudo para provocar esse retrocesso, entre esses atores políticos estava a extrema-esquerda espanhola. A extrema-esquerda espanhola, absolutamente inconformada com a ideia de uma transição pacífica para a democracia. Nós já falámos disso há umas semanas a propósito do terrorismo desta época, das FP25. Sim. E do terrorismo na Europa na segunda metade 70. Dos anos 70 e nos anos 80. A extrema-esquerda em Espanha, como em todos os países, cria uma revolução, cria uma ruptura violenta com a ditadura franquista e temia mesmo uma democracia a que se chegasse por compromisso, por uma via pacífica entre os franquistas no poder e as esquerdas na oposição. Isso para eles era o pior. E era precisamente isso que estava a passar-se desde 1976-77. Os franquistas no poder estavam a negociar com as esquerdas na oposição, com o Partido Socialista Operário Espanhol, até com o Partido Comunista de Espanha, estavam a negociar, certo, o estabelecimento de uma democracia com eleições livres e pluralismo partidário em Espanha.
Enquadrando isso, portanto, Franco tinha morrido em 1975.
Franco tinha morrido em novembro de 1975. O novo rei, em 1976, nomeou como chefe de governo aquele que era o líder do movimento franquista, o Adolfo Soares. Portanto, devia ter sido o guardião do franquismo, mas a verdade é que Adolfo Soares, um jovem, em vez de tentar preservar os princípios e os formatos da ditadura de Franco, foi ele que iniciou um processo de mudança através de conversações com a oposição, de maneira a estabelecer em Espanha um regime pluralista e livre, como aos outros regimes da Europa Ocidental, uma democracia. Reparem que havia muita gente que dizia que isso era impossível, quer dizer, em 1976-77. Uhum. A Espanha não tinha tido apenas uma ditadura, uma longa ditadura, desde os anos 30, com Franco, com Portugal. Essa ditadura tinha saído da Guerra Civil. E na Guerra Civil, os franquistas tinham cometido atrocidades, mas os inimigos dos franquistas, os republicanos, ou os vermelhos, como os franquistas lhes chamavam, também tinham cometido atrocidades. Toda a gente tinha razões de queixa, toda a gente. Obviamente os franquistas tinham cometido mais atrocidades, que tinham vencido e tinham tido, exato, tempo para cometer mais.
Fizeram mas uma enquanto, limpeza pós-guerra.
Enquanto os republicanos tinham estado no poder, sobretudo em Madrid, também tinham feito massacres, assassinatos, etc. Portanto, toda a gente tinha razões de queixa contra toda a gente.
E ainda nos anos 70,
ainda se julgava que não, isto, ou há a ditadura ou há uma guerra civil. A democracia é impossível em Espanha. Porquê? Porque em Espanha, de um lado e do outro, há tanto ódio, há tanto rancor, tanto ressentimento, tanto contas a ajustar, que nunca mais, nunca se irão entender. E a verdade é que o Adolfo Soares, perante esta, digamos, esta impossibilidade que toda a gente admitiu, o Adolfo Soares conseguiu quebrar esse gelo, chegar ao acordo, a acordos que deram origem às primeiras eleições livres em 1977 e à Constituição de 1978. Isto é, as oposições, baseado basicamente nestes princípios, as oposições de esquerda republicanas reconheceram a monarquia, uma monarquia que tinha sido restaurada pelo general Franco, mas reconheceram a monarquia, e os franquistas, por outro lado, aceitaram que a Espanha era um Estado de comunidades autónomas. Isto é, não o Estado centralizado que Franco tinha criado. E franquistas e oposições de esquerda, todos eles aceitaram que as regras da democracia, quer dizer, deveriam, a partir daí, ser as regras, certo, da luta política em Espanha.
Parecendo que não, é um compromisso impressionante.
É um compromisso tremendo. Obviamente que o facto da Espanha ter mudado imenso nos anos 50 e 60, através da industrialização e da urbanização, tinha mudado a sociedade espanhola. Era uma sociedade diferente daquela dos anos 30 e 40. Mas mesmo assim, é um trabalho, é impressionante, quer dizer, e muito acidentado. E hoje, mais uma vez, uma coisa, repito, hoje parece que estava destinado a ser assim. Não, quer dizer, o Adolfo Soares teve de negociar com todos aqueles franquistas que estavam, por exemplo, nas cortes orgânicas, que foram quem votaram as primeiras leis de que admitiam eleições livres e pluripartidarismo. Portanto, foram os franquistas que votaram a próprio fim da ditadura. Ele teve de negociar com eles, teve de introduzir imensa... Teve até de fazer um bocadinho os seus pequenos golpes, por exemplo, a legalização do Partido Comunista em Espanha em abril de 1977. Foi decidida pessoalmente por Soares no fim de semana de Páscoa, sábado à noite, quer dizer, foi para ninguém poder protestar, e de repente foi atirada para cima da mesa. Isto é, o Partido Comunista de Espanha está legal, é legal. Uma coisa que surpreendeu toda a gente, foi... Enfim, até provocou abalos no governo, houve ministros que se demitiram, quer dizer, e Soares decidiu isso sozinho, porque, com a base muito simples. Ele tinha estado a ver os estatutos que o Partido Comunista de Espanha tinha apresentado como base para a sua legalização e diz: estes estatutos não ofendem a nada a legalidade, a lei, e, portanto, o partido é legal, não me interessa o que é que fez no passado, nem o que é que possa... Desde que se comprometa a respeitar as regras do jogo democrático, é legal.
Certo.
E, portanto, foi isso.
Ora bem,
tudo isto que nós estamos aqui a descrever como se fosse uma coisa excelente, tudo isto para a extrema-esquerda, que queria fazer uma revolução em Espanha e instaurar em Espanha uma república socialista, tudo isto era anátema, quer dizer, isto era o pior que podia acontecer. Não queriam, obviamente, ou eram os menos interessados numa transição pacífica, e por isso a decisão da extrema-esquerda, maoístas e também nacionalistas radicais, no país, sobretudo no País Vasco, a decisão deles foi ignorar o que estava a passar, basicamente. Isso é, fazer de conta que não havia eleições livres, fazer de conta que não havia agora uma Constituição votada pelos espanhóis. E eles que tinham feito, curiosamente, estes grupos armados, porque estamos a falar de uma extrema-esquerda que tinha optado pela luta armada em meados dos anos 70, que tinham feito uma pausa depois da morte do general Franco, tinham ficado à espera do que é que se iria passar. Quando perceberam que o que se iria passar era a democratização, voltaram à luta armada. E voltaram à luta armada de uma maneira muito mais intensa do que alguma vez tinham feito. Isto é, quer os GRAP, já falámos deles, os grupos de resistência antifascista 1º de Outubro, quer a ETA, realizaram mais atentados e mataram mais pessoas em Espanha entre 1978 e 1980. Isto é, num país que já havia, que já tinha eleições livres, que já tinha democracia, basicamente, do que alguma vez o tinham feito antes. E por isso é que a transição política espanhola, embora seja uma transição negociada, foi muito mais sangrenta do que a Revolução Portuguesa. Isto é, morreu muito mais gente em Espanha.
Que é bizarro, não é?
Precisamente por causa desta... Isto é irónico, porque, curiosamente, os terroristas também tinham tido um papel importante no começo da transição democrática. Em 1973, a ETA tinha matado o almirante Luís Carreiro Blanco.
Certo.
O almirante Luís Carreiro Blanco era o número 2 do regime e era o sucessor de Franco.
O Delfino.
Que prometia manter a ditadura depois de Franco. E o facto desse sucessor ter sido liquidado num atentado da ETA fez com que aqueles que no regime queriam resistir à opção democrática tivessem ficado sem líder, sem chefe. E isso facilitou imenso ao rei e ao Adolfo Soares proceder depois a todos os trabalhos políticos para preparar uma transição democrática depois do general Franco ter morrido em 1975. Portanto, foi como se a ETA e os GRAP tivessem percebido que tinham cometido um erro ao matar o general Carreiro Blanco, porque o que eles queriam era uma ditadura. Eles queriam uma ditadura porque julgavam que se a Espanha continuasse a ser uma ditadura, era a maneira de levar a população espanhola a levantar-se violentamente contra o regime e a estabelecer uma república socialista em Espanha. Portanto, precisavam de uma ditadura. Não precisava. A democracia, pelo contrário, iria desarmar aquilo que eles diriam, aquilo que eles chamavam o movimento de massas, quer dizer, e tirar o ardor revolucionário à população. E a partir daí, a partir de 76, 77, quer a ETA, quer os GRAP iniciam ataques sistemáticos às forças de segurança e às forças armadas, sobretudo a oficiais, que são vítimas de atentados, que são mortos. Qual é o objetivo? O objetivo é nitidamente forçar uma intervenção das forças armadas. Isto é, tentar que as forças armadas sentissem suficientemente provocadas para intervir politicamente. Isto era mais ou menos a estratégia que a extrema-esquerda armada tinha seguido na América Latina. Por exemplo, falámos aqui os Tupamaros no Uruguai, os Montoneros na Argentina, na primeira metade dos anos e em meados dos anos 70, tinham seguido esta estratégia, que era tentar criar uma situação de tão grande insegurança que levasse os comandos militares a assumirem o governo para lançarem operações de repressão antiterrorista muito violentas. E era com isto que eles esperavam, portanto, depois levar a população a reagir também a essa repressão, levantando-se e iniciando uma luta armada. Quer dizer, nós já percebemos, isto é uma loucura completa. Na Argentina e no Uruguai, a única coisa que eles conseguiram foi ser basicamente eliminados pelas forças armadas, pelas ditaduras militares, mas conseguiram estabelecer ditaduras militares. E a verdade é que a ETA e os GRAP seguiam esta estratégia porque sabiam que do outro lado havia gente disponível para corresponder, isto é, para fazer
para
a outra
fazer
parte, para lhes fazer a vontade. E estamos a falar de alguns dos comandos das forças armadas e é bom lembrar o tempo em que estamos. Estamos em 1981 quer dizer que passaram cerca de 40 anos depois do fim da Guerra Civil. 42 anos. A Guerra Civil acabou em 1939.
Ou seja, ainda havia muita gente viva que
tinha combatido.
A maior
parte dos oficiais generais com 60 e poucos anos eram, a maior parte deles, tinham combatido do lado nacionalista durante a Guerra Civil, nos seus 20 e tal anos, ou tinham feito a sua carreira ao lado de oficiais que tinham combatido. E, portanto, ainda tinham a mentalidade da Guerra Civil. Isto é um grande ódio aos chamados rojos, aos vermelhos. E sentiam-se um exército da Guerra Civil ainda. Quer dizer, uma espécie de partido armado não fiel ao general Franco e às ideias de Franco e com um grande ódio ao outro lado. E agora estavam-se a sentir a ser massacrados. Isto é, estavam a ser alvejados. E muitos estavam a ser convencidos que isso era o resultado do regime se ter tornado mole, isto é, ter aceito negociar com a oposição, e portanto já não tinha a mesma decisão que tinha tido a ditadura para reprimir esta gente.
Sim.
Houve um caso, em princípio de fevereiro de 1981, há um terrorista da ETA que morre na prisão e o governo, enfim, fica a suspeitar dessa morte e demite vários dirigentes da segurança dos serviços de segurança. E, portanto, isto para aqueles militares da linha dura, isto é o sinal de moleza, de fraqueza, quer dizer, de gente que não era capaz de ser eficiente na luta contra o terrorismo.
Estava sem crise também, não é?
Aliás, essa sensação de falta de autoridade também vinha, obviamente, da crise política e económica que se via em Espanha em 1981, à inflação, 16% de inflação, 20% de desemprego.
Também cá tivemos.
O desemprego,
e mais.
Isso temos ideia. Mas o próprio Adolfo Soares estava a começar a ser contestado na UCD, que era o partido que ele tinha formado para concorrer às eleições de 1978 e também no governo, e tinha-se demitido em janeiro de 1981. E não era fácil, não estava a ser fácil arranjar um sucessor. O Leopoldo Calvo Sotelo, que era o sucessor, não tinha conseguido arranjar uma maioria no Congresso na primeira votação de 20 de fevereiro. Portanto, basicamente, a 23 de fevereiro, como que não havia governo, quer dizer, ou o governo estava de missionário, quer dizer, não havia um governo efetivo. Agora, claro, portanto, temos militares que estão dispostos, comandos militares que estão dispostos a fazer alguma coisa, mas esses comandos militares estão limitados por um facto, que é o sentido de disciplina e de obediência que eles haviam transferido do general Franco, o caudilho, o generalíssimo, para o rei de Espanha, Juan Carlos, que tinha sucedido a Franco como chefe de Estado e também como capitão-geral das Forças Armadas, portanto, como chefe.
Portanto, implicaria
as Forças Armadas.
Os militares, portanto, desrespeitarem a sua chefia, não?
Desde o princípio, ou antes, o golpe dependia de eles sentirem que tinham o rei do seu lado.
Uhum.
E esse é que foi o grande problema para os golpistas, é que alguns oficiais falaram com o rei, alguns acharam que o rei os poderia apoiar, como foi o caso do general Afonso Armada, mas a verdade é que o rei não os apoiou. Isto é, o golpe começa, em termos públicos, com a invasão do Congresso, dos deputados, pelo tenente-coronel Terreiro de Molina, com 200 guardas civis, ao fim da tarde do dia 23 de fevereiro, às 6h30. Ele invadiu o Parlamento, tomou os deputados e os membros do governo como reféns durante cerca de 18 horas. E o que aconteceu foi que houve outros movimentos. Por exemplo, na 3ª Região Militar, em Valência, o general Milans del Bosch, mais uma vez um general que tinha sido um jovem combatente da Guerra Civil de Espanha, tinha 66 anos, portanto, quando tinha 20 e tal anos, tinha combatido, aliás, no Alcácer de Toledo, portanto, um dos grandes combates heroicos dos nacionalistas, dos franquistas, ele tinha sido um dos combatentes, ele era o comandante da 3ª Região Militar, e na 3ª Região Militar ele avançou para o golpe, isto é, pôs os tanques na rua, declarou o estado de emergência, etc., ficou à espera que outras regiões militares correspondessem, portanto, à iniciativa dele, e isso não aconteceu. Isso não aconteceu, em grande medida, porque à 1h do dia 24, o rei aparece na televisão com o uniforme de capitão-geral dos exércitos e condena o golpe e diz que vai respeitar aquilo que os espanhóis tinham decidido em eleições e em referendos. Isto é, a democracia. E isso foi fundamental. Isto é, a partir desse momento, os golpistas, se quisessem continuar o golpe, tinham de afrontar o rei.
Uhum.
E isso limitou imediatamente o apoio que nas Forças Armadas poderiam ter os golpistas. Isto é, eles não quiseram sair. Isto é, teriam de depor o rei, como fizeram os coronéis na Grécia em 1967, quando depuseram o rei Constantino, que também se opôs ao golpe. Mas em Espanha, as Forças Armadas espanholas não quiseram entrar por esse, por esse campo. Portanto, este foi um momento importante para consolidar a transição. Porquê? Porque, por um lado, o rei desfez todas as dúvidas e assumiu-se ele próprio, chefe de Estado, como o líder da transição democrática. E fez da monarquia o quadro de um compromisso entre os franquistas e as oposições de esquerda, de maneira que todos pudessem entrar na democracia através da monarquia constitucional. Portanto, já não era a monarquia de Franco, era uma monarquia constitucional democrática. E segundo, também porque se percebeu que os negociadores dos pactos, sobretudo do lado dos franquistas, eram gente de convicções e coragem. E o exemplo que deram o Adolfo Soares, que era o presidente do governo de missionário, e o general Gutiérrez Melhado, que era o vice-primeiro-ministro, no Parlamento, quando este foi assaltado, na tarde de 23, portanto, foram disparados tiros, o Terreiro mandou toda a gente, todos para baixo, e todos os deputados se refugiaram debaixo das carteiras, naturalmente, quer dizer, estavam a ser 200 guardas civis armados, metralhadoras, estavam a disparar ali dentro. E as imagens que tiveram, quer dizer, essas imagens espantosas, que é o Adolfo Soares e o Garcia Melhado nos seus lugares, absolutamente impassíveis. E o Garcia, o Gutiérrez Melhado, aliás, o Gutiérrez Melhado levanta-se em determinado momento e afronta fisicamente os golpistas. Isto é, tenta dizer, vão-se embora, eles tentam dominá-lo fisicamente, não conseguem. E isso deu uma ideia, isto é, que a transição em Espanha não assentava pura e simplesmente em gente que não tinha convicções ou que estava a ir para um e que era por não ter convicções que estava a pactuar e a comprometer-se e a chegar a compromissos. Não, sentava em gente com coragem e com convicções fortes para fazer os pactos.
Portanto, ainda por cima com esta agonia, não é? Que, de gente que vinha do franquismo e o próprio Santiago Carrilho, que foi um dos que não se
baixou. Sim, o outro também, lá em cima,
que era do lado do PC, mostram, do lado do PC
as
espanhol.
As imagens mostram o Adolfo Soares e o Gutiérrez Melhado, mas o Santiago Carrilho também não se tinha baixado. Um ano depois deste golpe, o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, que tinha estado ilegalizado até 1977, ganhou as eleições. E esse foi, digamos, o segundo, o teste que faltava à transição espanhola, foi quando as esquerdas socialistas chegaram ao poder e aceitaram a transição, isto é, a monarquia e uma Espanha unida, embora um conjunto de comunidades. E foi nesse momento que as pessoas perceberam, não, em Espanha, a Espanha não estava destinada à guerra civil, a Espanha podia ser uma democracia.
Muito bem. E assim acaba este e o resto da história. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.